Continuando sobre o conceito das melodias da Torá e dos sinais da Torá, queria, para poder encerrar esse assunto, trazer mais alguns exemplos. Nós vimos bastante, falamos bastante, trouxemos alguns exemplos. Eu queria trazer mais alguns exemplos aleatórios sobre os Ta'amim, como eles demonstram coisas, segredos, algum complemento em cada lugar e lugar. Nós já mencionamos várias vezes sobre o Kadma ve'Azla, que significa se antecipou e veio. Kadma ve'Azla. Então, esse Kadma ve'Azla aparece também nas palavras Vaimareru et chayeihem ba'avodah kasha. Como está escrito no começo do livro de Shemot, sobre o trabalho intenso e a amargura que os egípcios trouxeram sobre os judeus, está escrito Vaimareru et chayeihem. Amarguraram as suas vidas, está com Kadma ve'Azla. Vaimareru et chayeihem. O Gaon de Vilna explica que isto vem explicar aquilo que os nossos mestres nos trazem no Midrash. Afinal de contas, quando Deus falou para Abraham Avinu, seus descendentes ficarão numa terra estranha, ele disse, eles ficarão por 400 anos. E aqui nós vemos que eles ficaram 210. É verdade que os 400 anos começam a contar desde o nascimento do Yitzhak. Abraham já não morava o tempo todo em casa, estava sempre passeando, tendo que errar por aí afora. E o Yitzhak também teve que sair, e Yaakov então nem se fala. Então, já começa lá. Mas, os nossos mestres nos ensinam que o que Hashem falou 400 anos eram 400 anos trabalho. Uma vez que os egípcios extrapolaram no trabalho e amarguraram a vida dos judeus com um trabalho muito mais pesado do que deveria ser, eles fizeram essa cota de 400 anos na metade do tempo. Isso que é Vaimareru et chayehem, amarguraram a vida deles, está com Kadma ve'Azla, se antecipou e veio, quer dizer, por conta desta amargura extra que eles impuseram sobre os judeus, acabou fazendo com que? Com que a salvação deles, a redenção deles, se antecipasse, fosse antecipada. Por isso, Vaimareru et chayehem, amargurar as vidas, Kadma ve'Azla. Isso causou com que se antecipasse e viesse a salvação dos judeus. Tem uma outra vez também sobre esse com esse mesmo ta'am, quando a Torá fala, Venatenu ishkofer nafsho, darão cada uma chatzita shekel, e nossos sábios falam no Talmud, o Rabi Chia falou para sua filha, quando vem um pobre, se antecipe e dê comida para ele, da mesma forma que ele vai se antecipar para os seus filhos. Aí ela falou, o quê? Você está querendo me amaldiçoar? Ele falou, não, esse é o versículo, a Torá diz que é assim, a roda da vida. Então se antecipe a ajudar, porque um dia você pode precisar ser ajudado. A palavra venatenu, que vocês vão dar, darão, é uma palavra que é palíndroma. Venatenu, se escreve em hebraico, vav, nun, tav, nun, vav. Você pode ler a palavra de frente para trás e de trás para frente. Dizem nossos mestres que isso também demonstra o conceito de ir e vir. Quer dizer, uma vez é um que dá para o outro, outra vez é o outro que dá para um. Assim que funciona a roda da vida. E a Torá então vem aqui e na palavra Venatnu coloca Kadma ve'Azla. Venatnu. Tem o Kadma ve'Azla. Quer dizer, se antecipe e dê, porque um dia a própria pessoa pode precisar de ajuda, então os outros vão se antecipar também e dar para ele, já que ele foi bonzinho quando ele tinha. Então é uma roda da vida que as pessoas precisam se ajudar uns aos outros. Uma outra coisa também. Está escrito sobre Machatzita Shekel. Está escrito Reashir Loyarbe. O rico não vai dar mais. E o pobre não vai dar menos. Tem que todo mundo dar meio shekel. Reashir Loyarbe. O rico não dará mais. O tam que temos aqui, embaixo do reashir munach, em cima do yarbe, temos revi'i. E que se lê, reashir lo yarbe. Mas qual o conceito? Munach revi'i. Munach revi'i significa, o nome do stamim aqui, munach revi'i. O que significa? Fica quatro. Fica quatro. Munach revi'i. Fica quatro. O que significa isso? Sobre isso também o Gaon de Vilna explica. O Talmud nos diz que a pessoa que quer esbanjar na tzedakah, dá muita tzedakah, não é para dar mais do que um quinto. Você diz, nós já falamos sobre isso quando falamos sobre tzedakah, bastante tempo atrás. Se uma pessoa é muito, muito, muito milionária, você pode dar mais do que isso. Mas uma pessoa básica não deve dar mais do que um quinto dos seus bens de tzedakah. Senão depois ele vai precisar. Então, tem que dar, tem que ajudar bastante, mas não mais do que um quinto dos bens da pessoa. Então, a Torá diz que dá para dar mais do que um quinto. É isso que está escrito aqui. Reashir loyarbe. Só que é rica, não vai dar muito. Não vai aumentar. Aumentar quanto? Então, o Taam te explica quanto. Munach revi'i. Fica com você quatro partes. Quer dizer, dê uma parte de cinco, as outras quatro partes, munach revi'i. Fica com você. Não é para dar de tzedakah. Uma outra ideia interessante, o Talmud conta que o Rav Papa, um dos mestres do Talmud, uma vez ele estava subindo uma escada e o degrau quebrou e ele estava quase caindo. Aí o Ria Barav de Difti, nome do lugar, falou para o Rav Papa, será que veio algum pobre? E você não deu tzedakah para ele? A pergunta é, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque ele está caindo da escada porque o degrau quebrou. Isso tem a ver com não ter dado tzedakah? O que tem uma coisa a ver com a outra? Explica o Gaon de Vilna. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de tzedakah, isso faz parte da leitura de Shmini Atzeret, e segundo dia de Shavuot e último dia de Pesach, no Aser Teaser, está escrito lá que Fatoach tiftach et yadecha lo. Você deve abrir a sua mão para ele e dar tzedakah. Fatoach tiftach, quais são os ta'amim que tem nele? Dargah tevir. Dargah tevir se lê Fatoach tiftach. Só que qual a tradução literal dargah tevir? Dargah significa degrau. Não só degrau, dargá também pode ser nível, mas dargá é degrau em hebraico, em aramaico. Tevir em aramaico significa quebrou. Dargá tevir significa o degrau quebrou. Diz o Gaon de Vilna, aqui nós temos uma dica que uma pessoa que deixa de dar tzedakah, o degrau quebra embaixo dele. O degrau dele quebra. Então, por isso que o Ria Barav Nanagmará perguntou para o Papa, ops, quebrou um degrau, será que algum pobre veio te pedir, você não quis dar para ele, não quis ajudar ele? Tem mais um item interessante, que justo agora, nas próximas parshiot, as filhas de Tselofhad vieram falar para o Moshe que o nosso pai morreu no deserto e nós somos as únicas herdeiras, não temos irmãos. E como é que funciona a herança da terra de Israel para nós? Será que nós recebemos a parte? Porque a princípio é só para os homens, mas não tem nenhum filho homem. Então como é que fica a parte do nosso pai? Elas falam Avinu Met Bamidbar, nosso pai morreu no deserto. E elas complementam e dizem que ele não estava na turma de Korah que brigou com você. Onde então que o pai morreu? O Zohar diz que ele morreu quando teve as cobras no deserto. Em Parashat Chukat. Foi lá que ele faleceu. Tem quem quer dizer que ele faleceu Be'et Yoshel Nachash. Ele morreu por conta da cobra, a famosa cobra, lá no começo da criação. Que quer dizer que morreu por causa da cobra. Quando uma pessoa morre e não cometeu nenhum pecado para ter morrido, se diz que ele morreu por conta da cobra. Quer dizer, foi decretado que todo ser humano em algum momento vai morrer. Isso foi por conta da cobra, que Adam recebeu isso, que a partir de então as pessoas não iriam mais viver para sempre. Então, a cobra. Essa cobra ou aquela cobra, quando elas falam para o Moshe Rabbeinu sobre o pai delas, elas dizem, Avinu Met Bamidbar, nosso pai morreu no deserto. O que tem em cima do Avinu? Tem Zarká, depois Munach Segol. Avinu Met Bamidbar, Avinu tem em cima Zarká. Qual o símbolo do Zarká? O Zarká tem um símbolo que parece um tio, igual tio em português. Não. Uma cobrinha. Avinu, nosso pai, morreu no deserto do quê? Da cobra. Então, no próprio símbolo do Ta'am, você tem uma indicação do que elas estavam querendo dizer, que o pai delas morreu por conta da cobra. E baseado nesses princípios, e muitos outros, não só esses, dá para se analisar muitos lugares na Torá que aparecem Ta'amim diversos, e tanto o formato do símbolo, como o nome do símbolo, como a musicalidade, a melodia do símbolo, indicam uma série de coisas, como nós vimos aí nos últimos dias, vários exemplos. Lógico que não dá para ficar vendo tudo que tem, também tem muitos livros que foram escritos sobre isso, que demonstram como que isso encaixa, tanto a parte de pontuação, como faz diferença, e a parte de melodias, e a parte etc, etc, tudo o que nós falamos, mas é realmente bem interessante e é importante se ver como a Torá é cheia dos mínimos detalhes.